Amém, irmãos. Nessa manhã nós vamos compartilhar uma mensagem cujo tema é Quando não entendemos. Quando não entendemos. É interessante saber que eu e vocês, quase sempre, e eu digo na maior parte das vezes, não entendemos. Ainda que dispostos parcialmente, mas envolvidos pelo nosso contexto de vida, a maior parte das coisas que dizem respeito aos interesses celestiais representam para nós um determinado conflito. E por não entendermos muitas das coisas de Deus, nós muitas vezes nos permitimos estar instalados num lugar extremamente desagradável, lugar de dor, de sofrimento, muitas vezes de expectativa e ansiedade, às vezes por nós não entendermos, quase sempre eu e vocês disponibilizamos o nosso coração para determinada revolta, revolta contra a própria vontade de Deus, às vezes nos pegamos lutando contra Deus, ao invés de lutar contra o adversário da nossa alma, ou mesmo ao invés de lutar contra a nossa própria alma. A verdade é que, quanto mais tentamos estabelecer o lógico, quanto mais tentamos estabelecer o viável sobre nossas vidas, mais fugimos de tudo aquilo que Deus, na sua grandeza, tem estabelecido como propósito sobre nós individualmente, mas principalmente sobre nós coletivamente. O intuito de Deus em trabalhar no nosso indivíduo não está separado do intuito de Deus em trabalhar com a sua igreja na face da terra. Afinal de contas, eu e vocês somos apenas tijolos, pedras vivas, que juntos formamos um edifício, não físico, mas espiritual, que é a igreja do Senhor. E se nós, como parte dessa edificação, não conseguirmos aceitar a direção de Deus sobre nós, dificilmente estaremos edificando. E esse é mais ou menos o cenário que encontramos de forma micro, ou seja, individualmente, representado por você, por mim, como indivíduos, e macro, no que diz respeito à nossa expressão como igreja do Senhor, na face da terra, nesses dias. Eu gostaria de, utilizando desse texto, trabalhar com os irmãos alguns pontos que eu entendo ser extremamente importantes, para quem sabe autorizarmos, permitirmos o Espírito de Deus de trabalhar um pouquinho com as nossas vidas, quem sabe trabalhar muito nas nossas vidas, naquilo que ainda estamos aquém da vontade do Pai. Eu tenho percebido que todas as vezes que nos é dada a palavra, ainda que não saibamos muito bem o que dizer, uma boa parte de nós se apresenta como mestre, defendendo princípios, conceitos, filosofias. Isso é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo isso nos foi assim dado. No que diz respeito ao âmbito da fé, no que diz respeito às coisas de Deus, se torna ainda mais grave quando eu resolvo ensinar aquilo que a Bíblia não diz. Pelo simples fato de ser uma prática com a qual comungo, eu não posso ensinar para vocês, e nem vocês têm o direito de assim ensinar a ninguém, os próprios hábitos. Nós fomos resgatados por Cristo. Nós recebemos o Espírito de Deus, o selo da promessa. E nós fomos enviados para ensinarmos, irmãos, as boas novas. Mas quando compreendemos mal, também ensinamos mal. Eu gostaria que você marcasse esse texto que nós fizemos, lemos agora de abertura, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50, eu queria te convidar a abrir lá em 2 Pedro, capítulo 2, apenas para mostrar para vocês a seriedade da nossa postura, muitas vezes diante ou em contraponto à verdade de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler em especial o versículo 12 e o versículo 13, por favor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de número 12 e 13. Amém, misericórdia?
Amém.
Diz-nos assim a palavra do Senhor: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco. Irmãos, o apóstolo Pedro estava aqui narrando, falando sobre os falsos mestres. Eu queria fazer um link entre isso, ligar isso ao tema dessa mensagem, para que nós possamos ir em adiante na interpretação do texto que vamos utilizar como principal nessa manhã. Pedro estava dizendo que os falsos mestres entravam nas casas e ensinavam coisas que não vinham da parte de Deus. E pelo simples fato de estarem eles embrutecidos na sua própria ignorância, viviam a sua luxúria cotidiana. E diz o texto que eles se regalavam nas suas próprias mistificações. Ou seja, criava-se um evangelho próprio, o qual anunciavam, um evangelho que defendia os interesses do homem ao invés do interesse de Deus, e se colocava no meio do povo como se isso pudesse ser totalmente aceitável, como se isso pudesse ser aplicado na vida de todos. Temos visto hoje um evangelho falso, anunciado por muitos falsos mestres, que não estão preocupados em compreender que nós não apresentamos o evangelho egocêntrico, mas cristocêntrico. O egocêntrico é quando o ego está no centro, o cristocêntrico é quando Cristo está no centro. E o evangelho que devemos apresentar, Cristo é o nosso objetivo. Ainda que isso custe cortar na própria carne, ainda que isso tenha que doer em mim e em você, utilizando-nos das palavras de João Batista, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Mas até onde eu e vocês estamos totalmente entregues a Deus, sensíveis ao Espírito Santo, para ouvir esse evangelho? Eu te convido rapidamente a pensar um pouquinho acerca do que você tem vivido, do que você tem pensado, de como você tem compreendido o mover de Deus sobre a sua vida. Porque é exatamente isso que você tem ensinado adiante. Você que se dá o direito de andar deprimido dia após dia, e ainda assim dizer: Jesus é o meu Senhor. As ocorrências virão sobre nós, as angústias, como uma nuvem negra, querem se estabelecer sobre o nosso teto. Momentos difíceis todos nós vamos enfrentar. Mas o que é que enxergamos nesses dias difíceis? Contratempo, dificuldades, sejam elas em que níveis forem, eu e vocês certamente sofreremos, porque no mundo padeceremos aflições. Eu não quero tirar de nós a realidade da dor. Eu quero apenas tirar de nós a verdade do Evangelho. Porque, irmãos, um texto que eu amo recitar, e eu recito para minha própria alma, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu quero novamente dar o direito de fazê-lo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você não está esquecido sobre a terra. Você não é uma vítima de coisas que estão acontecendo nesse tempo. As mais de 500 mil pessoas que padeceram e morreram nesse período estão todas diante dos olhos do Senhor. As milhares e milhares de pessoas que faleceram em toda a terra, todas foram assistidas pelos olhos do Pai. Mas eu quero mostrar o outro lado dessa moeda, onde eu e vocês, como cristãos, muitas vezes, ao invés de nos revestirmos da palavra de Deus e nos investirmos no Espírito Santo de Deus, falamos como brutos e ignorantes, que se assentam à cadeira de mestres e dizem coisas que não entendem, falando equivocadamente acerca dos propósitos e desígnios de Deus, errando no que diz respeito à maneira que Deus enxerga o universo, mas sobretudo a sua própria criação humana. Eu e vocês precisamos, irmãos, refrear a nossa língua, dobrar o nosso joelho, curvar a nossa cerviz diante do Rei da Glória, porque Deus tem domínio sobre todas as coisas, ontem, hoje e sempre. E eu não tenho que me ocupar com os problemas do mundo, eu preciso primeiramente me ocupar com a conversão da minha alma diante daquele que me resgatou das trevas e que me transportou para o reino do Filho do seu amor. Não adianta eu pregar evangelho para que o mundo se converta, porque a palavra de Deus diz: do que vale ganhar o mundo inteiro se você perder a sua própria alma? Como embrutecidos muitos querem anunciar o evangelho que não experimentaram. Quem é você? Aonde você está instalado? Você tem entendido a obra e o mover do Espírito de Deus hoje? Não precisa abrir, irmãos. Apenas mencionando aos irmãos e aqueles que quiserem anotem lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, em especial o verso 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Existe uma realidade: a nossa natureza é incapaz de aceitar as coisas espirituais de Deus. A nossa natureza é incapaz de aceitar, de compreender as coisas naturais de Deus. Existe uma luta contínua. E como temos vivido alimentando mais e mais a nossa própria natureza humana, tenho percebido uma especial dificuldade em compreender as coisas de Deus. Voltemos, por favor, a nossa leitura para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7. Eu gostaria que, a partir de agora, nós, então, nos debruçássemos sobre esse texto. O que vamos fazer aqui, na verdade, irmãos, é analisar de forma cautelosa e cuidadosa esse texto dentro do propósito do tema, quando não entendemos. Estou dizendo que estamos com muita dificuldade de entender. Queremos ser mestres pautados na brutalidade da nossa ignorância, esquecendo que a nossa alma natural ou a nossa carne por si só sempre há de querer contradizer a vontade e os ensinamentos do Senhor. Mas como existe hoje uma forte pregação humanista, onde o humanismo tem entrado no meio da igreja e tem fantasiado de evangelho, ensinado que você é mais importante do que Deus, que a sua vontade deve prevalecer, porque Deus mandou o seu filho Jesus para fazer a sua vontade. Isso é mentira do diabo. Eu e vocês não podemos aceitar esse evangelho, porque essas coisas acabam contaminando, não só nossa mente, nossos corações, mas também sendo extremamente prejudiciais à igreja nesse tempo. E o Senhor tem chamado o seu exército, o Senhor tem convocado os seus santos, e eu quero crer que somos parte destes.
Amém.
Amém? Só parte. O Senhor não estabeleceu nesse local a sua igreja. Nós somos parte da igreja, onde milhões de cristãos em todo o mundo, com temor autêntico no seu coração, têm buscado a verdadeira palavra do Senhor. Voltando aqui então no Evangelho de Lucas, nós vamos hoje compartilhar de forma expositiva esse texto. Eu peço a sua atenção, vou tentar ser o mais breve possível. O primeiro texto que nós lemos aqui no versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, só aí por enquanto, nós vamos parando aqui a cada fala que se fizer necessária. Aqui nós vemos um fariseu convidando Jesus. Eu queria rapidamente explicar para vocês o seguinte: um fariseu, ele era alguém que tinha interesse nas coisas de Deus, ok, irmãos? Ele era um dos representantes da classe religiosa daquela época, ainda que uma classe distorcida, mas nós não podemos dizer que esse distorcer da classe representaria que essas pessoas não queriam Deus. Elas apenas passaram a amar mais as suas próprias doutrinas do que se estarem totalmente liberadas ao mover de Deus no seu próprio tempo. Elas preferiram viver as tradições do que viver a realidade da vontade de Deus. Então, os fariseus, como também os saduceus, os essênios e toda a classe religiosa daquela época, ainda que estivessem voltada para buscar Deus, eles tinham uma grande dificuldade em compreendê-lo. Como hoje estamos dizendo aqui, que temos uma grande dificuldade em compreender. Logo, o fariseu era alguém que queria Deus, e esse homem em especial que nós aqui estamos falando, diz a palavra do Senhor, que ele convidou Jesus para entrar na sua casa. Isso é muito expressivo. Muito expressivo. Significa que esse homem tinha interesse em quem? Em Jesus. Esse homem tinha interesse em Deus. Não se convida qualquer pessoa para a sua casa, a menos que você tenha algum interesse. Esse homem tinha um interesse. Ele representava, sim, uma classe religiosa. E eu quero dizer que muitos de nós também, se não todos nós, um dia fizemos esse convite ou não. Um dia eu e vocês também, outrora, no passado, até desinteressado. Mas houve um momento em que o mover de Deus sobre nós foi algo tão especial que nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Vocês entendem como que nós estamos aqui andando agora em paralelo?
Amém.
Então entenda esse homem, porque quando falamos fariseus, quando falamos de qualquer classe religiosa daquela época, muitos de nós às vezes já colocam um muro e dizem também: ele era um fariseu, ele era uma pessoa cheia de regras. E eu pergunto: até onde nós também não somos cheios de regras? Não quero dizer que regras não devam existir, eu quero apenas dizer que regras não podem superar a vontade do Espírito de Deus em nós.
Amém.
Eu e vocês precisamos ser sensíveis a Deus. Então esse homem convidou, esse fariseu convidou Jesus para que fosse até a sua casa, que entrasse na sua casa. E eu e vocês também convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Diz o texto que Jesus, na sequência aqui do verso 36... entrando na casa do fariseu, Jesus aceitou o convite Isso também é muito especial, é muito precioso. Não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 11, verso 9, a palavra de Deus diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abre-se. Irmãos, eu e vocês precisamos entender o posicionamento de Cristo diante dos nossos verdadeiros convites. Um fariseu convidou Jesus a ir na sua casa. Jesus aceitou entrar na casa do fariseu. Eu sei que eu e vocês também temos interesse por Deus. Eu sei que eu e vocês temos convidado Jesus para entrar na nossa casa. Eu quero dizer para você: louvado seja o Senhor pela sua misericórdia, porque aquele que bate, abre, aquele que busca, acha. Eu e vocês estamos dentro desse contexto. O Senhor tem atendido o clamor daqueles que clamam. A palavra de Deus diz: acaso um pai, ouvindo o filho pedir pão, lhe daria pedra? E no final diz: muito mais o vosso Pai Celestial sabe dar boas coisas aos seus filhos que pedem. Pedir Jesus para fazer parte na nossa vida, irmãos, é um pedido autêntico. E Ele aceita esse convite, entenda isso por fé. O Senhor Jesus quer entrar no seu coração. Eu vou dizer que a casa é a nossa alma, é o nosso coração. Nós temos falado: Jesus, eu preciso do Senhor. Nós estamos convidando Ele para isso, como o fariseu convidou. Jesus imediatamente aceitou o convite daquele homem, e ali Ele se colocou, Ele entrou naquela casa. Jesus também entrou no seu coração. Na continuidade do texto, vendo bem devagarinho, diz assim: Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eu acho isso muito importante. Quando Jesus entrou naquela casa do fariseu, Ele não foi para a cozinha, Ele não entrou para os quartos, Ele não ficou na varanda do lado de fora. Diz a palavra que, chegando naquela casa, Ele tomou lugar à mesa. Quando eu e você convidamos Jesus, às vezes queremos que Ele fique num lugar que não é o lugar que Ele quer estar. Muitos têm convidado Jesus para sua casa, para resolver os seus problemas de goteira no telhado. Eu vou só fazer aqui uma ilustração, né, irmãos? Goteira no telhado. Deus, meu telhado está com goteira. Ou seja, tem algumas coisas aqui em cima que estão gotejando em mim. Problemas estão vindo aqui como uma goteira. Reclamação, brigas, discussões, contendas. E eu preciso que o Senhor venha aqui e suba no telhado da minha casa. Não, irmãos. Senhor, eu queria que o Senhor entrasse na cozinha, pegasse, tocasse na minha dispensa. Estou precisando de muito de prosperidade. Talvez alguns estão pedindo para ir para o quarto. Senhor, a minha intimidade, a minha vida conjugal não está boa. Visita os quartos, vai lá no quarto do meu filho, no quarto da minha filha. Amados irmãos, quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, Ele não quer apenas ouvir os seus pedidos, Ele quer ouvir a vontade de Deus. Certa ocasião, os discípulos, indagando Jesus acerca de uma coisa muito natural, nós estamos estudando aí o Evangelho de João nas quartas-feiras, diz que os discípulos, depois que foram até a cidade de Sicar buscar comida, voltaram então e falaram assim: mestre, come. E Ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, quando o Senhor Jesus entra no seu coração, Ele quer fazer a vontade de Deus, não a minha e a sua vontade. Vocês entendem isso? Porque a minha e a sua vontade é distorcida. Eu e vocês não compreendemos. Somos temporais, somos restritos, somos finitos. Deus é atemporal, infinito. Para Ele não há limite, nem princípio, nem fim. Logo, é esse Deus maravilhoso, através do Seu Filho Jesus, que nós convidamos para entrar dentro da nossa casa. E esse fariseu tomou essa atitude: mestre, entra na minha casa. E o mestre então imediatamente atendeu, e ele foi e assentou-se à mesa. Não importa qual o tamanho da sua necessidade, convide Jesus para entrar na sua vida. Mas não disponibilize para Ele aquilo que você julga ser o mais importante, porque Ele sabe aonde se posicionar na minha, na sua vida. Talvez na minha vida, irmão, será um tipo de tratamento, talvez na sua outra, mas a verdade é que tudo isso é tratado à mesa. Mesa nas Escrituras, já trabalhamos isso entre vocês milhares de vezes, mas digo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, se pegarmos textos bíblicos a respeito, vamos pegar apenas um, acompanhe a leitura comigo e anotem para depois ler em casa, Lucas capítulo 11, ou melhor, Mateus capítulo 26, verso 20 e 21, diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um entre vós me trairá. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12, e quando ele assentou-se à mesa, ele não estava preocupado em comer as coisas que estavam em cima da mesa. Eu queria sua atenção agora comigo, por favor. Quando o Senhor Jesus vai à mesa, né, porque ele está com fome do que é seu. Quando nós falamos que Jesus tem que entrar no seu coração, não é porque você tem alguma coisa importante, rica, não é porque a sua mesa é farta e Jesus quer comer da sua mesa, não. Não é isso. Jesus assenta a sua mesa porque Ele precisa conversar com você. Ele precisa tratar o meu e o seu coração. É só a mesa que se resolve essas coisas. Deu para pegar isso? Jesus, come, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus, então, já que você não quer comer, vamos direto ao assunto. Tem como você abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas, recalcada, sacudida e transbordante? Não é assim que nós, irmãos, gostamos de orar? Senhor, tem como o Senhor fazer uma outra coisa, então? Tirar, deixar de eu parar de ser caldo e começar a ser cabeça? Eu quero ser chefe no meu emprego, eu quero dar ordem para as pessoas. Deus, tem como o Senhor fazer, resolver o telhado, o encanamento? Tem como o Senhor resolver os problemas do quarto? Tem como o Senhor resolver? Amados irmãos, nós não sabemos exatamente porque nós não entendemos aquilo que o Pai entende. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer, deixa Jesus realizar a vontade do Pai. Ele entrou e diz a palavra, ele assentou-se à mesa. Naquela casa, onde Jesus tem estado? Porque no texto que eu voltei, abri um parênteses, quando ele assentou à mesa, ele disse: alguém que coloca a mão comigo no prato vai me trair. Jesus foi resolver questões extremamente relevantes. E quando Jesus assenta à mesa conosco, ele quer trazer e resolver coisas relevantes da nossa eternidade. Você está chorando porque a sua cabeça dói? Eu estou mais preocupado porque a sua cabeça pode nunca parar de doer no inferno. Eu quero resgatar a sua vida eterna. Você está preocupado porque o seu dinheiro é pouco? Eu quero dizer para você que não existe salário desse mundo que possa comprar a eternidade. Mas eu tenho valor que nem ouro nem prata pode cobrir, que é o único que pode comprar a sua alma e fazê-lo descansar em Cristo, em mim. Irmãos, o Senhor tem coisas mais importantes. Jesus entrou na casa. Ele tomou um lugar à mesa e diz aqui então: Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: eu queria que você fosse para mim lá no versículo 39. Nós vamos pular aqui, porque é importante darmos sequência no raciocínio com relação à compreensão. Entre o verso 36 e o verso 39 foi o episódio em que uma mulher se colocou ali. Vocês acompanharam a leitura, não é isso?
Amém.
Mulher se colocou ali, regou os pés de Jesus com lágrimas, derramou unguento, beijou, tudo isso aconteceu. Então vamos aqui só formar o cenário. Verso 36, eu agora vou lá para o verso 39. Ao ver isso, o fariseu observou toda a cena que aconteceu dentro da sua própria casa. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Irmãos, eu disse que quando nós chamamos Jesus, nós chamamos dentro de uma expectativa. Mas quando o Senhor Jesus entra, Ele não está preocupado em corresponder à nossa expectativa, mas em fazer a vontade
de
Deus. Jesus entrou naquela casa, talvez o fariseu esperasse alguma coisa, não sabemos determinar o que era, mas certamente ele tinha uma expectativa. E diante daquilo que o Senhor Jesus realizou na casa daquele homem, ele não entendeu. E ele então, voltando para Jesus, conforme o texto, ao ver isso, quando ele viu toda aquela situação, o fariseu que convidara Jesus, ele dentro do seu coração, ele começou a questionar. Havia então uma dúvida. Amados irmãos, eu sei que o seu coração tem dúvida. O fato de você ter recebido Jesus no seu coração, o fato de você tê-lo com importância, não serve como diferencial a ponto de colocar você numa situação ou num contexto de incompreensão, porque a palavra de Deus diz: altos são os meus pensamentos, baixos são os vossos pensamentos, altos são os meus caminhos, baixos são os vossos caminhos. Como existe uma distância imensa entre o Oriente e o Ocidente, assim, entre o céu e a terra, assim é a distância dos meus para os seus pensamentos. Deus não está querendo se adequar a mim e a você. Ele quer nos converter a Ele. E quando você começa a perguntar: mas Jesus, por que eu? Por que que o Senhor está fazendo isso? Por que que o Senhor deixa? Eu oro, eu dizimo, eu reúno, eu sirvo. Jesus, eu não estou entendendo. Aquele homem disse: mestre. Na sua própria alma, no seu próprio coração, ele não conseguia entender. O fariseu, vendo, ele consigo mesmo começou a questionar. Você tem questionado esse Deus que um dia você convidou para entrar no seu coração? Vou utilizar as palavras do Senhor Jesus: quem não tem esse pecado, que atire a primeira pedra. Quantas vezes eu e vocês questionamos Deus? Ou você não faz isso? Me surpreende você não ter sido arrebatado. Porque a verdade, irmãos, é que nos deixamos embrutecer pela nossa própria ignorância. Mas o Senhor Jesus estava dentro da casa. Coisas aconteceram que aquele homem fariseu chamado Simão não compreendeu. Quando sobrevêm tribulações, eu e você queremos soluções, ao invés de querermos submissão. Quando existe aperto, eu e você queremos largueza, ao invés de querer santidade. Como o pai disciplina o filho a quem ama, assim o Senhor disciplina os seus. Então veja bem, não se preocupe com os problemas. Se consagre ao Senhor, porque é isso que nos fortalece, é isso que te fortalece. Senão as dúvidas vão só aumentar, a ansiedade, e aí todo aquele efeito colateral vai estar bem presente ali. Mas vamos adiante, por favor. Diz o texto na sequência: se este for a profeta, então vamos aqui, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for a profeta, bem saberia quem é, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Todas as vezes que eu e vocês não temos as nossas expectativas correspondidas, nós começamos a questionar algumas coisas e damos o espaço para que o diabo possa utilizar da incredulidade para pregar para mim e para você. Amados irmãos, esse homem disse: se Jesus fosse de fato um profeta, ele saberia, essa mulher é uma pecadora. Alguns dizem assim: olha, se Jesus, o diabo tem soprado isso no ouvido de muitos crentes, fosse de fato a realidade que diz ser a Bíblia, ele ia atender o meu pedido, ele ia saber que eu preciso demais desse carro novo, demais desse dinheiro extra, demais, aí você põe na lista, sei lá o que está no seu coração. Eu estou tentando tirar exemplos superficiais, mas eu te convido a entrar nessa história. Quantas vezes você está ditando para Deus? Certa ocasião, uma pessoa me disse assim, há muitos anos atrás: irmão, eu gostaria que você fizesse uma dedicatória numa Bíblia que eu quero dar para uma pessoa que eu prezo muito, e eu queria que a sua dedicatória fosse algo que convidasse essa pessoa e fizesse com que essa pessoa tivesse empolgação em ler as Escrituras. Eu disse: irmã, nas minhas letras não está o Espírito. Só o Espírito de Deus faz alguém ter prazer na Bíblia. Então, se você quer isso, entrega uma Bíblia e ora por ela. Essa é a melhor dedicatória. Não adianta eu e vocês formarmos e formatarmos Deus. Deus não se estabelece num quadro, num quadrado, numa matemática humana. Ele é Deus. Diante dele cale-se toda a terra. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus realizou aqueles feitos, a mente do fariseu entrou em confusão, a sua alma entrou em muitos conflitos, e ele disse: mas eu abri a porta da minha casa para esse Jesus, eu estou colocando em risco a minha existência nessa terra, porque aquele homem fez algo perigoso, ele podia ser expulso, ele podia ser banido daquela sociedade, mas ele deixou, e muitas vezes fala assim: olha, eu coloquei minha cara a tapa, eu disse para todo mundo que Jesus era bom, era maravilhoso, agora as pessoas estão olhando aqui, estão jogando pedra no meu telhado, fala: você como crente, olha como é que está o seu filho, olha como é que está a sua filha, olha como é que está a sua casa, olha como é que está as suas finanças, olha como é que você está, não é assim? Aí nós lembramos do salmista, que diz assim: Senhor, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim suspira por ti minha alma, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei diante de Deus? Senhor, todos os dias eles me acusam. Eles dizem: aonde está o teu Deus? Nos céus está o nosso Deus, e ele tudo faz como lhe apraz, amados irmãos. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você não entende o que Deus está fazendo, porque você quer pautar Deus na sua intenção e não na intenção dele. Mas vamos aqui, vamos lá mais um pouquinho. Ele então questionou Jesus e disse assim, dirigiu-se, lá no verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Amados irmãos, quando o meu e o seu coração entra em dúvida, ainda que não falemos com o Senhor, ele se disponibiliza, ele quer que entendamos. O Senhor Jesus se dispôs àquilo que o fariseu não havia dito, havia apenas pensado. Quando um cristão entra em ambiente de dúvida, pensamentos e sentimentos, Deus fala conosco através do Espírito. Ele usa essa mula Ele usa pedra, ele usa o que ele quiser, irmãos. Mas ele fala. Ele fala conosco. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira. De tal maneira. Seja abraçado por esse amor. Mas em nome de Jesus, entenda uma coisa. Não questione o Senhor. Ele é rei. Não coloque a pequenez das suas escolhas como sendo o alvo da ação de Deus. Converta as suas escolhas para as ações de Deus. Então esse desafio é contínuo, é permanente. Eu e vocês estamos sempre nesse ambiente. Senhor Jesus, então, vendo aquilo, percebendo e discernindo o coração daquele fariseu, ele se dirigiu ao fariseu e ele pediu para falar, e o muito interessante é que aquele homem disse: mestre, pode falar. Eu quero entrar num outro ambiente paralelo da minha e da sua vida. Irmãos, muitos de nós estão bem treinadinhos a ser um crente. Deu para entender isso? Não quero diminuir essa palavra porque ela é grande. Eu quero apenas transportá-la para um mero aspecto externo. Muitas vezes eu e vocês estamos tão acostumados que nós falamos: Senhor, fala que o teu servo ouve. Já lemos isso e achamos bonito, né? Senhor, eu lembro, diz o Senhor ali, fala, o teu servo ouve. Então eu vou falar isso. Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas quando Deus fala, nós tampamos os nossos ouvidos. Porque, irmãos, o que Ele tem para falar é muito sério. E quando nós aceitamos e damos oportunidade para Deus falar, Ele nos fala a verdade que muitas vezes nos fere, mas nos cura. É como um remédio amargo, é como a vacina, uma injeção que dói no braço. Mas, irmãos, ela é preciosa para mim e para você. Deus fala com o seu povo. Individualmente, intimamente, todo aquele que convida Jesus para entrar no seu coração, tem Jesus instalado à mesa do seu coração. E ali o Senhor realiza coisas. E essas coisas nos impactam. Quase sempre nos decepcionam. Quando você viu uma situação contrária a essa, observe quem é que está fazendo. Porque o alvo de Deus, volto a dizer, não é a nossa temporalidade, é a eternidade. Então o Senhor entrou, Simão disse: fala, mestre. Mas olha só o que, diz o versículo 37. Diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, eu quero voltar lá agora, vamos aqui, vamos voltar. Porque nós vimos que Simão teve dúvida, agora eu vou voltar lá no verso 37. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Pois bem, queria a atenção de vocês aqui, o que temos para compartilhar, talvez o tempo nem seja, seja suficiente, nós talvez precisemos de mais. Mas olha só, nós fomos lá para baixo para o verso 39 e 40, agora nós voltamos no verso anterior. Agora fala dessa mulher. Então o fariseu chamou, tinha uma expectativa, mas aconteceu algo fora do seu domínio, fora do seu controle, fora da sua gestão. Quantas vezes isso acontece na sua vida? Pense rapidamente. Quantas vezes eu e vocês, ao convidar Jesus para fazer parte em nós, a nossa vida vira de ponta cabeça? Parece que, mas não, Senhor, o Senhor não entendeu bem, a minha oração era outra. Não acontece isso às vezes? Amados, diz que essa mulher que entrou ali era uma mulher da cidade. Ela estava dentro do contexto de conhecimento daquele fariseu. Deu para pegar isso? Ela era mulher da cidade. O fariseu conhecia e sabia que ela era o quê? Pecadora. Amados irmãos, Deus utiliza coisas do nosso conhecimento para trabalhar no nosso coração. Por isso, tantos conflitos, tantas dificuldades. Por isso que às vezes vemos irmãos muito motivados e às vezes totalmente sem motivação na vida e na fé. Porque quando o Senhor começa a trabalhar dentro da nossa linha de compreensão, nós queremos arguir Deus, queremos questionar Deus, queremos, Deus, será que o Senhor está realmente fazendo isso? O Senhor não está ouvindo a minha oração, mas Deus não está apenas ouvindo a nossa oração, Ele está fazendo o que é necessário. E Ele disse que essa mulher entrando ali deu um exemplo do que Ele deveria ser e que Ele não era. Ele não conseguia ver os exemplos que a mulher deu, Ele só conseguia ver o pecado que aquela mulher tinha. Ok? Quando Deus utiliza coisas que conhecemos, quase sempre, por conhecermos essas coisas, nós não conseguimos ver o que Deus quer nos ensinar. Nós queremos ver apenas o problema que aquilo nos representa. Vamos pegar exemplos supérfluos de novo, básicos. Muitas vezes Deus utiliza, para tratar na vida de alguns de nós, questões familiares. Ele permite que aquilo seja trabalhado. Nós estamos tão acostumados com aquelas pessoas do nosso cotidiano, que nós olhamos para aquelas pessoas e queremos excluir essas pessoas do tratamento de Deus, mas Deus está nos ensinando através dela. Maridos, Deus está trabalhando em você, através da esposa. Esposa, Deus está trabalhando em você através do seu marido. Pais, Deus está trabalhando em você através dos seus filhos. Filhos, Deus está trabalhando em você através da sua família. Finanças, Deus está trabalhando em você, seja na fartura ou na necessidade. Amados, Deus está fazendo, porque Jesus entrou na nossa casa, Ele assentou-se à mesa, e algo surpreendente certamente está acontecendo. Essa mulher então entra, coloca-se, indo por trás, agarra os pés do Senhor Jesus. Aqui eu queria dar um destaque rápido, porque tem só alguns minutos para isso. Mas eu gostaria de explicar para os irmãos um pouquinho do que representa as ações dessa mulher, bem rapidamente. Então eu queria que vocês, eu não vou dar explicações demais não, vou ser bem objetivo na minha fala. Creio que o Espírito de Deus vai também acrescentar a vocês. Olha só o que, que diz aqui no finalzinho do verso 37, né? Então, verso 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os pés e os unguento, e ungia com unguento. Primeira coisa, essa mulher vai para os pés. Irmãos, eu queria falar para você a diferença que existe entre a ação dessa mulher e a ação de muitos crentes. A ação dessa mulher e a ação dos fariseus. Tudo indica que quando Jesus entrou na casa do fariseu, o fariseu olhou Jesus nos olhos, face a face, um coigual. É isso que o texto nos mostra. No entanto, essa mulher, ela não olhou Jesus assim, porque o texto diz que ela correu para os pés. Fãs, quando veem os seus ídolos, agarram o pescoço. Adoradores, quando encontram o seu mestre, agarram os pés. Quem somos nós? Você é fã de Jesus? Quem é fã de Jesus vai para o inferno. Assim mesmo. O Senhor nos chama fãs. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana, Não é aqui nem lá que deve adorar. O meu Pai busca adoradores que adorem o Espírito em verdade. E é esses que o meu Pai procura. Irmãos, crente, vai para o pé. Jesus não é o seu amigão, não. Jesus é Senhor. Essa mulher veio por trás e ela agarrou os pés do Mestre. O fariseu olhou nos olhos, como se ele fosse parecido. Será que você está indo à mesa e acha que você pode chegar sentando quando o Mestre está, como se você fosse muito próximo? Pode chegar um momento, pode chegar um momento. Mas o primeiro momento que eu e você precisamos experimentar é de ir por trás e tocar os pés dele, abraçar os pés. Essa mulher pegou um vaso de alabastro. Esses vasos, eles não eram reaproveitáveis como hoje. Hoje nós temos embalagens reaproveitáveis, né? Ali, quando você pegava um vaso para você tirar o conteúdo, você tinha que quebrar. Ele não era mais utilizável. Esse vaso tinha que ser quebrado. Ela quebrou o seu vaso aos pés do Mestre. Irmãos, quando eu e você somos adoradores, nós nos quebrantamos aos pés do Senhor. Não tem conserto mais, não, sabe? Porque você não quer conserto. Ou você quer? O Senhor disse que nós devemos morrer para a velha criatura e nascer nova criatura em Cristo Jesus. Para de querer tampa para o seu vaso de alabastro. Eu e você precisamos entrar, agarrar os pés como adoradores e quebrantar o nosso ser diante dele. O meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Irmãos, quebra o seu vaso aos pés do Mestre. Não queira alcançar a cabeça. Não queira agarrar no pescoço. É muito para nós. Você se acha pequeno nisso, irmãos? Porque eu me acho muito grande. João Batista diz: eu não sou digno de encostar nas sandálias, nas correias da sandália. Essa mulher agarrou os pés. E você acha que você pode ir para o pescoço? Tem alguma coisa errada. Quando não entendemos, nós queremos o pescoço. Queremos conversar aqui, vamos bater um papo igual eu e o Senhor. A Ele toda a glória. O vaso de alabastro, ele representa para mim e para você, irmãos, exatamente esse quebrantamento. Ir aos pés significa humilhação. Disponibilizou as suas lágrimas. Essa mulher disponibilizou as suas lágrimas. Ela não pegou uma água, não pegou algo de fora, ela tirou algo dela mesma. Sabe, irmãos, essa cena dela é muito séria. Às vezes nós vamos até o Senhor Jesus, mas nós queremos levar para Ele coisas externas. Não adianta. O Senhor Jesus diz assim: acaso pode você remover o cisco do olho do seu irmão, sem antes tirar primeiro a trave que está no seu próprio olho? Irmãos, não se preocupem em levar coisa externa. A única coisa que você pode levar para o Senhor Jesus, tirando de dentro de você, são as suas lágrimas aos pés dele. Essas que hoje a igreja não consegue mais tirar nas reuniões. Essa que está difícil de sair aí, sabe por quê? Porque somos embrutecidos da nossa ignorância. Achamos que viemos aqui nessa manhã reunir porque é dia de culto. Amados irmãos, não é uma liturgia simples. É uma reunião de adoradores. E o Senhor se move no nosso meio. Ele quebra a nossa vida. Ele transforma os nossos corações.
Amém.
E é isso que Jesus quer fazer. Quebra o vaso de alabastro. Agarra nos pés do Mestre. E dê para Ele o seu. Cântico dos Cânticos, o Senhor diz assim: fala, amada minha, faz-me, pois, ouvir a sua voz e ver a tua face. Porque a sua voz é doce, a sua face é bela. Deus quer te ver nessa adoração. Você pode cantar corinhos de fora que alguém compôs, é válido. Você pode cantar músicas que alguém compôs, é válido. Mas nesse momento, irmãos, é algo de dentro de você que Deus quer. Deu para pegar? Diz que depois disso ela enxugou com os cabelos. Cabelo na Bíblia representa o mesmo que véu. Vocês sabem que quando os homens iam orar, eles colocavam o véu sobre a cabeça. Assim eram os sacerdotes, assim eram os levitas. Quando você vai para uma cena até atual e você quiser ver, por exemplo, um judeu orando lá no Muro das Lamentações, geralmente a sua cabeça está coberta com alguma coisa. A mulher põe véu sobre a sua cabeça. O cabelo da mulher é comprida representando o véu. Véu representa submissão. Não adianta eu e vocês irmos e termos todo esse trabalho se nós não expressarmos aos pés de Cristo a nossa submissão. Deus, eu quero me submeter ao Senhor nos meus atos. Deus, eu quero me converter ao Senhor nos meus atos. Jesus, quebranta sim o meu coração. Eu me submeto, Pai. Na sequência diz que ela também beijou os pés. Temos em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 1, que diz assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Beijo, reconciliação. Beijo, reconciliação. Senhor, eu quero me reconciliar aos teus pés. Porque eu pensava assim, mas eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. Eu me quebrantei, eu me converti, eu me reconciliei, eu adorei. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo isso enquanto Jesus está à mesa. Nada disso o fariseu havia experimentado, mas essa mulher experimentou. Por fim, ela ungiu com unguento os pés do Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui hoje. O ato de ungir é o ato de reconhecimento. Quando alguém ia ser ungido rei, vamos pegar aqui o nosso exemplo bíblico em Israel, ele era ungido publicamente, não era assim? O ato de ungir representa reconhecimento. Essa mulher não apenas expressou a sua adoração, mas publicamente manifestou o seu reconhecimento. Eu estou diante do rei. Os irmãos entendem?
Amém.
Irmãos, você consegue entender que a sua relação com Deus precisa desses passos que parecem tão simples, mas são tão grandiosos? Quando não entendemos, entramos para a linha do fariseu que começa a questionar o próprio Deus na sua ação. Pois bem, hoje eu compartilhei com vocês apenas metade disso, mas essa metade eu acho que já dá para a gente levar para casa e colocar diante de Deus em oração. Eu te convido a pensar, primeiramente, no tema. O tema é: quando eu não compreendo. Quando você não compreende, como você se porta? Será que você consegue ver Deus agindo dentro da sua linha de conhecimento, dentro do seu âmbito natural, dentro das coisas comuns da sua realidade? Você consegue entender que Deus não depende da sua aprovação para que ele possa fazer essa obra? A partir do momento que você entra, diz a palavra de Deus: eu estou à porta e bato, mas se abrires a porta, entraremos e faremos morada. A partir do momento que o Senhor Jesus entra, ele se assenta à mesa, lugar de comunhão, lugar de tratamento, ele começa a tratar o meu e o seu coração, a minha, a sua alma. E é esse ponto que ele está fazendo hoje comigo, com você e com todos que são dele. Mas o diabo então lança as suas artimanhas e diz assim: a sua vida é ruim, a sua vida não é boa, a vida do outro é melhor. Você podia ter isso ou aquilo, Jesus não está ouvindo a sua oração. E o Senhor, na verdade, está única e exclusivamente respondendo: Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou.
Amém.
E Deus continua fazendo. Por quê? Porque ele continua sendo Deus.
Amém.
Sempre será.
Sim.
Ontem, hoje e eternamente, Deus.
Amém.
Amém. Gostaria de convidar os irmãos, nós vamos orar, vamos levar isso e colocar em meditação diante do Senhor.
Amém?
Amém?